Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia, conectividade nas escolas.
O governo instala 12 mil pontos de internet sem fio em escolas públicas do país.
E o presidente Bolsonaro ressalta a importância da conectividade para a formação dos jovens.
Você integra essa garotada com a sociedade como um todo. Pesquisas são feitas com poucos cliques.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate ao crime entre as fronteiras do Mercosul.
Paraguai é convidado pelo Brasil a fazer parte de aliança estratégica contra o crime transnacional.
E ainda vamos falar de energia mais barata.
Aqui ao vivo na Voz do Brasil a gente conversa com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva, sobre as bandeiras tarifárias.
Ele vai explicar como foi possível o anúncio de que teremos bandeira verde e energia mais barata até o fim deste ano.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O brasileiro deve pagar menos pelo custo da energia elétrica em 2022.
A partir do próximo sábado, as contas de luz voltam a ter bandeira verde, ou seja, sem acréscimos na tarifa.
E para explicar tudo sobre esse assunto, nós conversamos com Cristiano Vieira da Silva, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Boa noite, secretário.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabi. Prazer estar aqui com vocês.
Secretário, na sexta-feira, dia 15, acaba a bandeira de escassez hídrica nas contas de energia. O que levou o governo a tomar essa medida?
A bandeira de escassez hídrica, ela tinha a finalidade de arrecadar os recursos necessários para pagar as despesas excepcionais com geração termoelétrica necessárias para enfrentar a pior seca dos últimos 90 anos. Com a melhoria das condições de chuva, fomos monitorando o estado do sistema e, a partir de abril, nós identificamos, baseado em projeções da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que era mais necessário arrecadar esses montantes, porque, com a condição atual dos reservatórios, não é mais necessário um despacho termoelétrico adicional ao que nós necessitamos para a segurança do sistema. Então, foi possível fazer essa redução, dar essa boa notícia para os consumidores.
Agora, secretário, o sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e indica o custo da energia no país. Vamos relembrar para quem está ouvindo a gente agora como é que funciona esse sistema?
Então, o sistema de bandeiras é um sistema criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica para sinalizar para o consumidor qual é o custo real da energia. Então, nos momentos em que o sistema tem muita água e não é necessário utilizar a geração termoelétrica mais cara, então nós temos a bandeira verde, indicando a necessidade mínima de geração termoelétrica. Quando a condição de hidrologia ou os armazenamentos, ou as chuvas, elas são mais escassas, há uma necessidade de maior geração termoelétrica, então há a indicação da bandeira amarela. Aí a ANEEL indica essa bandeira amarela. E quando a situação de escassez é mais significativa, menos chuvas, menos água nos reservatórios, você pode ter a indicação da bandeira vermelha, patamar 1 ou patamar 2, a depender da condição de armazenamento e da condição de a necessidade de acionamento de termoelétricos para o sistema.
Agora, secretário, com o retorno aí da bandeira verde, qual a expectativa de redução nas contas de luz, no valor das contas?
Então, com a saída da bandeira escassez hídrica, ela terminando agora no dia 15, nós temos, em média, com esse movimento somente, uma redução de em torno de 20% nas contas de energia. É claro que existem outros movimentos específicos, tarifários, né, que têm que ser somados, mas só por esse movimento a gente está falando algo próximo de 20%.
Agora, secretário, o governo acredita que vai poder manter a bandeira verde até o fim deste ano. As previsões de chuvas dão essa certeza, assim, de que os reservatórios vão mesmo aguentar esse período seco? O consumidor pode ficar tranquilo?
Então, os reservatórios atualmente no país, eles estão no nível de em torno de 70% do nível de armazenamento. Isso, média, sistema interligado nacional, o que é muito significativo para essa época do ano. Nós não tivemos reservatórios nesse patamar desde 2012, bastante tempo. E no pior cenário de chuvas daqui para o final do ano, a gente está falando terminar o mês de novembro com um cenário conservador de chuvas, com volumes em torno, na região sudeste, em torno de 40%. Lá está o maior nível de concentração de reservatórios para geração hidrelétrica. Isso, 40%, é 20% acima do volume mínimo operativo para esse sistema. Então, nós temos uma condição de segurança bastante importante, reservatórios num volume tal, que significam que, na prática, vai ser necessário pouca geração termoelétrica, somente um mínimo, até o final do ano. Pouca geração termoelétrica se traduz em bandeiras, uma expectativa de bandeira verde até o final do ano.
Secretário, o senhor falou aí nas termoelétricas, né? Com as medidas adotadas, já foi possível reduzir o acionamento delas, que tem um custo aí mais caro, né, de geração de energia?
Nós vimos reduzindo paulatinamente desde dezembro, de acordo com a evolução das chuvas e a melhoria dos armazenamentos. E agora, no início de abril, nós, no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, revogamos a autorização para despachos adicionais. Então, hoje, não há nenhuma termoelétrica adicional, em caráter excepcional, por conta da seca de 2021. Então, retomamos à normalidade operativa. Então, acreditamos que temos hoje uma condição muito mais segura, com o mínimo necessário em termos de geração termoelétrica para dar suporte à segurança e à confiabilidade da operação do sistema.
E, secretário, quais são os principais reservatórios do país que garantem a segurança do sistema elétrico?
70% do armazenamento do nosso sistema elétrico, ele está localizado na região sudeste, 70%. Desses 70%, 50% ali na bacia do Paraná. Então, com destaque, por exemplo, o reservatório de Furnas, que é conhecido como o Mar de Minas, né? Historicamente, havia um pleito dos municípios do entorno do Lago de Furnas de operar esse reservatório na cota 762, que significa um reservatório com 55% do volume útil. Hoje, ele está acima de 80%, graças a esse conjunto de medidas que permitiu o maior armazenamento da água nos reservatórios de cabeceira e, com isso, guardar água para uso no período seco, agosto, setembro, outubro, e, tendo essa água para esse período seco, não usar a termoelétrica mais cara e, com isso, dá uma boa notícia para o consumidor.
Secretário, o Brasil vem avançando na geração de energia eólica e também energia solar. Isso, de alguma forma, contribuiu para enfrentar essa pior seca registrada aí no país?
Foi fundamental. O ano passado, nós batemos recordes de produção de energia eólica e de produção de energia solar, que foram muito importantes para reduzir a necessidade de despacho, de acionamento de usinas termoelétricas. Então, nós tivemos uma operação mais cara, porque foi importante, foi necessário usar termoelétricas, mas esse custo foi minorado pelo recorde de eólica e de solar que nós tivemos em 21. Em 21, nós batemos o recorde de mini e micro geração, 8.500 megawatts médios de capacidade instalada de painéis fotovoltaicos e mais de 930 mil unidades consumidoras. Isso foi muito importante. E temos uma expectativa de acréscimo também significativo de expansão eólica e solar ao longo de 22 dos próximos anos.
Agora, secretário, o pagamento de um bônus para quem economizou energia apresentou resultados satisfatórios?
Sim, foram cerca de 2,4 bilhões de reais devolvidos aos consumidores que participaram do programa e trouxeram uma economia importante no momento de atendimento de maior criticidade no sistema, que representou uma economia para esses consumidores da ordem de 4,5% na tarifa. Então, entendemos como muito positivo o resultado desse programa.
Secretário, aí, mesmo com uma situação hídrica hoje mais confortável, os consumidores devem manter aí os hábitos de economia de água e também de energia?
Mas isso entendemos que é fundamental, porque o consumo consciente e racional da energia elétrica e da água, ele não pode ser feito somente quando temos uma situação de seca, uma situação de escassez. Ele tem que fazer parte do dia a dia dos consumidores.
E como é que o consumidor pode fazer essa economia? Quais são as dicas?
Então, usar o ar-condicionado somente naqueles horários em que há uma maior temperatura e há uma necessidade de refrigeração, não colocar em valores muito baixos, forçando um determinado consumo. Na hora de lavar, usar utensílios como máquina de lavar roupa, concentrar o uso, ferro de passar roupa. São pequenas ações no dia a dia. Não passar peças isoladas e poucas, concentrar o volume de roupas, passar num determinado horário. De preferência, aquele horário que não seja o horário de ponta, onde todo mundo está consumindo energia, usando no horário da manhã, usando mais energia no horário de final de semana, quando o sistema elétrico ele pode ser utilizado de uma forma mais eficiente. Então, pequenos gestos, pequenas usos que podem contribuir de uma forma efetiva para o meio ambiente e para a redução do custo para o consumidor.
Os vilões seguem sendo ferro de passar, chuveiro elétrico...
Exatamente. Bem lembrado aqui, o chuveiro, não podemos esquecer, banhos curtos, né? Ajuda bastante, porque esses são equipamentos que consomem bastante energia, e aí esses pequenos gestos fazem diferença no final do mês. E no final da conta também, né? Reduzindo a conta para o consumidor.
Agora, secretário, para a gente encerrar para esse ano, quais são os investimentos aí previstos no setor para garantir o fornecimento aí de mais energia para o país?
Então, esse ano, nós temos uma expectativa de mais de um acréscimo de mais de 8 mil megawatts de diversas fontes, mas com foco na eólica e solar. A vocação da nossa matriz elétrica ainda continua sendo renovável, então é hidroelétrica, eólica e solar. Esses 8 mil megawatts que a gente espera entrar em operação comercial esse ano representam mais de 40 bilhões de reais em investimentos. Então, é uma notícia também muito positiva para a sociedade.
Ok, conversamos com o secretário de Energia Elétrica, Cristiano Vieira da Silva. Muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui, a Voz do Brasil, secretário.
Obrigado, boa noite.
Foi lançada hoje a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho de 2022.
O objetivo desta edição é esclarecer dúvidas sobre as regras de segurança no trabalho que entraram em vigor este ano.
Pelas novas normas, trabalhadores e empresas devem discutir e construir em conjunto as estratégias para prevenir acidentes e doenças ocupacionais.
A engenheira civil Juliana Oliveira é especialista em segurança do trabalho. Ela coordena o treinamento de empregados em canteiros de obras, lugares com grande risco de acidentes. Juliana quer ajudar a reduzir as ocorrências no setor.
Nós realizamos treinamentos para os trabalhadores, antes deles iniciarem as atividades no canteiro de obra, para que eles possam fazer essas atividades com segurança. Também realizamos o treinamento em trabalho em altura. Além disso, nós realizamos os programas ocupacionais que são exigidos por normas, fazemos palestras nos canteiros de obra e damos todo o apoio e orientação para as empresas e trabalhadores no que diz respeito à segurança do trabalho.
Esse ano, o Brasil ganhou novas normas sobre segurança do trabalho e a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho de 2022 tem o objetivo de divulgar as mudanças implantadas pelo governo federal. O foco é a identificação de perigos e avaliação de riscos para prevenir acidentes e doenças ocupacionais, como explica Luiz Felipe Batista Oliveira, secretário do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência.
A gente entende como fundamental demonstrar a importância para todos os brasileiros de métodos e organizações de trabalho saudáveis e seguras para o aumento da produtividade e renda dos trabalhadores. Em decorrência dessa importante mudança normativa, a gente entende oportuno aqui enfatizar o gerenciamento desses riscos ocupacionais, levando a todos a importância da identificação dos riscos presentes no ambiente laboral.
Para obter bons resultados, o Ministério do Trabalho determinou que patrões e empregados devam construir juntos regras que garantam o bom desempenho da profissão sem colocar vidas em risco. Para o Washington Aparecido dos Santos, representante das centrais sindicais, o gerenciamento de risco construído em conjunto, além de reduzir a perda de vidas, vai aumentar a satisfação no trabalho e evitar despesas médicas e reduções salariais.
O gerenciamento de risco é importantíssimo para nós, justamente para trabalhar essa questão da prevenção, que nós não temos vida de videogame, né? Perde uma, vem outra. É uma só.
Já para os empregadores, as novas regras devem gerar economia de gastos, menos funcionários parados nas empresas e aumento de competitividade no mercado. É o que afirma Rafael Kleikbusch, da Confederação Nacional da Indústria.
Para nós, o ponto principal é divulgarmos, promovemos esclarecimentos, fazemos ações voltadas à implementação efetiva do gerenciamento de riscos junto às empresas.
A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, criada em 1971, promove ações para estimular uma cultura de prevenção para garantir segurança e saúde no trabalho. Reportagem Carla Fagundes.
O Brasil deu mais um passo para a entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com a apresentação de um novo sistema de preços de transferência para o país.
O sistema de preços de transferência é um procedimento pelo qual as multinacionais movem lucros de um país para o outro.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a importância da ação, especialmente com uma instabilidade global iniciada com a pandemia da Covid-19 e agora acentuada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.
Segundo ele, o cenário leva a maiores pressões protecionistas, com aumento das sanções econômicas e alta inflacionária em escala mundial, além da quebra na produção em produtos como fertilizantes, petróleo e insumos básicos, tanto para a segurança energética como alimentar.
Para Guedes, a entrada no Brasil na OCDE é ainda mais relevante nesse contexto.
É o momento em que nós não podemos hesitar. O Brasil quer ter o acesso ao OCDE para reafirmar os seus valores, para reafirmar a sua crença no multilateralismo, na importância das organizações multilaterais para essa convergência de procedimentos, de valores e, principalmente, para manter o sistema global funcionando do ponto de vista de investimentos, comércio.
Logo mais, vamos falar de educação aqui na Voz do Brasil.
A instalação de 12 mil pontos de internet sem fio em escolas públicas do país.
E a educação inclusiva para autistas com a inauguração de uma clínica escola em Itaguá, Rio de Janeiro. Daqui a pouco.
O Paraguai foi o primeiro país a ser convidado para integrar a Aliança Estratégica contra o Crime Organizado Transnacional.
O convite foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que foi recebido na capital paraguaia pelo presidente Mário Abdo Benítez.
A ideia é que os países do Cone Sul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile façam parte da aliança.
Segundo o ministro Anderson Torres, a proposta de definir operações conjuntas contra o crime organizado foi bem recebida pelo Paraguai.
Discutir com as autoridades paraguaias a questão do crime organizado, combate ao crime organizado nas fronteiras e acertar alguns detalhes importantes daquela região tão importante do nosso país. Nossa ideia é expandir para a grande maioria dos países da América do Sul, que eles concordarem, fazer acordos bilaterais para que possamos operar conjuntamente com as nossas forças de segurança na região de fronteira.
Brasil e Paraguai já atuaram em diversas operações conjuntas contra o crime organizado.
Só a Operação Status, realizada em 2020, apreendeu 230 milhões de reais em bens de criminosos.
Mais 12 mil escolas da rede pública vão ganhar pontos de internet nos próximos 4 meses.
A instalação faz parte do programa Wi-Fi Brasil, do Ministério das Comunicações.
E o governo ainda anunciou hoje o início da Infovia, que vai levar internet para regiões remotas na região norte do Brasil.
Serão 10 mil pontos de Wi-Fi em escolas ativas em áreas rurais e 2 mil em áreas urbanas. De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, todos os estados e o Distrito Federal vão ser atendidos e a instalação começa já neste mês de abril.
Vamos conectar 12 mil escolas nos próximos 4 meses. Então nós ficaremos apenas com 2.500 escolas restantes para que a gente leve conexão no segundo semestre.
O investimento do governo federal será de 85 milhões de reais por ano. A meta mais que dobra o número de escolas conectadas pelo Wi-Fi Brasil. Até agora foram instalados cerca de 9.800 pontos de internet do programa em unidades de ensino, 93% deles em áreas rurais. Ainda durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o Ministério das Comunicações sinalizou o início da Infovia 1 do Programa Norte Conectado, que vai ligar as cidades de Santarém, no Pará, a Manaus, no Amazonas, por meio da implantação de cabos de fibra ótica subfluvial, como explicou o ministro Fábio Faria.
Começamos lá o Norte Conectado, que ali aquele cabo vai passar 12 mil quilômetros pelo Rio Amazonas, vai cortar toda a região amazônica. Fica muito mais fácil para o provedor puxar a internet e conectar as escolas que ficam ali nas margens dos rios.
O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do cinturão ótico na região norte, que deve levar conexão estável e de alta velocidade para a região.
O trabalho que faz todo o Norte Conectado, tive lá no... Foi em Macapá que nós participamos do início do lançamento de cabos, né, nos rios da região amazônica, que vai levar internet com fibra ótica para toda a região norte. O norte esquecido, nós temos praticamente 25 milhões de pessoas na região norte, mas esse trabalho nosso, através do Ministério das Comunicações, tem realmente mostrado para o Brasil e para o mundo o nosso interesse, o nosso trabalho de integrar todo o Brasil através de umas comunicações rápidas e justa, né? Por que não dizer assim?
A previsão é que a primeira etapa da Infovia seja concluída no primeiro trimestre do ano que vem. Com quase 1.000 quilômetros de extensão, a Infovia vai atender diretamente as sedes dos municípios de Curuá, Juruti, Óbidos, Oriximiná e Terra Santa, no Pará, e Altazes, Itacoatiara, Parintins e Urucurituba, no Amazonas. Mais de 500 mil pessoas nessas cidades serão beneficiadas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A terceira clínica escola do autista do país foi inaugurada nesta terça-feira em Taguá, no Rio de Janeiro.
O local conta com um grupo multidisciplinar para atender crianças e adultos com transtorno.
Uma escola com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos prontos para receberem alunos com autismo. É a Clínica Escola do Autista, que teve uma unidade inaugurada em Tanguá, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira. A primeira-dama e presidente do Conselho do Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, esteve presente no evento e falou sobre a importância de iniciativas como essa.
Essa comunidade está ganhando uma instituição pública especializada no tratamento de crianças, adolescentes e adultos autistas. Pais, mães e cuidadores, vocês não estão sós. Ao receber o diagnóstico do autismo, cada um de vocês iniciou uma jornada pela inclusão. Eu também aprendo um pouco mais a cada dia. Por isso é tão importante compartilhar histórias, tratamentos e aprendizados. O verdadeiro conhecimento afasta o preconceito, a discriminação e o isolamento das famílias. Uma sociedade justa e inclusiva só será construída com a eliminação de toda forma de preconceito.
A escola segue as normas da Lei Berenice Piana, que definiu em 2012 o transtorno do espectro autista como uma deficiência e ampliou para as pessoas com autismo todos os direitos estabelecidos para pessoas com deficiência no país. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, esteve presente no evento e disse que em breve a Carteira Nacional do Espectro Autista será disponibilizada.
Um instrumento tão esperado pelas famílias e que visa garantir a atenção integral, o pronto atendimento e a prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Eu sei o quanto vocês esperaram por isso e eu fico muito feliz em dizer que estamos perto de realizar mais essa conquista, mais este sonho.
A Clínica Escola do Autista, inaugurada hoje em Tanguá, é a terceira do país. As outras duas estão em Itaboraí, no Rio de Janeiro, e em Santos, em São Paulo. A Clínica Escola oferece os ensinos infantil, fundamental e médio e também atendimento na área de saúde. De Tanguá, Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga.
Atenção, estudantes que faltaram ao Enem no ano passado e querem solicitar isenção da taxa de inscrição exame de 2022.
A justificativa da ausência no Enem 2021 deve ser feita até esta sexta-feira, 15 de abril, no site enem.inep.gov.br.
Para isso, é necessário anexar ao sistema a documentação que comprove os motivos da falta.
Entre os motivos aceitos estão acidente de trânsito, casamento, morte na família, maternidade ou paternidade, privação de liberdade e internação ou repouso médico.
Podem pedir isenção da taxa de inscrição participantes que tenham cursado ensino médio em escola pública ou estejam matriculados este ano na última série, ou ainda que tenham sido bolsistas integrais na rede privada, que tenham renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.
E ainda estudantes que façam parte de famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais.
O governo federal vai repassar R$2.200.000 aos municípios de Petrópolis e Paraty, no Rio de Janeiro, atingidos por fortes chuvas e inundações.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com esses repasses foram destinados ao todo cerca de R$8.200.000 para ações de defesa civil em Petrópolis e R$2.500.000 para Paraty.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo valida a lei de São Paulo que concede meia entrada a professores da rede pública de ensino.
Terceira turma do TST reconhece vínculo de emprego entre motorista e aplicativo de transporte.
Justiça autoriza redução de jornada de trabalho de mãe de criança autista.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF valida a lei de São Paulo que concede meia entrada a professores da rede pública de ensino.
Para a corte, trata-se de opção proporcional do Poder Legislativo Estadual que redemocratiza o acesso aos bens e serviços culturais. Carolina Chaves.
Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de uma lei do Estado de São Paulo que instituiu a meia entrada em estabelecimentos de lazer e entretenimento para professores e professoras das redes públicas estadual e municipais de ensino. A ação foi proposta pelo governo paulista, que alegava que a lei estadual teria invadido a competência privativa da União. Mas, por unanimidade, os ministros seguiram o entendimento do ministro Dias Toffoli, que ressaltou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.
Fornecedor pode ser responsabilizado por defeito oculto em produto, mesmo com garantia contratual vencida dentro do prazo de vida útil.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Após 3 anos e 7 meses da compra, uma consumidora percebeu que a geladeira passou a funcionar de forma intermitente e o micro-ondas a aquecer só a parte superior do alimento. Então ela procurou a fornecedora, mas foi informada de que deveria agendar e pagar por visita técnica. Inicialmente, a fornecedora foi condenada a consertar ou substituir os 2 eletrodomésticos e indenizar a consumidora em R$5.000 por dano moral. A terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e restabeleceu a sentença. Para o relator ministro Vilas Boas Cueva, o Código de Defesa do Consumidor em relação ao vício oculto adotou o critério da vida útil do bem e não o da garantia, podendo o fornecedor ser responsabilizado mesmo depois de expirada a garantia contratual.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre um motorista e uma empresa de transporte por aplicativo.
O motorista alegou que trabalhou para a plataforma digital durante 2 meses, totalizando 13 horas diárias e 78 semanais. No terceiro mês, foi desligado emotivamente.
A empresa defendeu que o profissional assumiu todos os riscos do negócio.
Mas o colegiado concluiu que estão presentes, no caso, os elementos que caracterizam a relação de emprego.
Justiça do Distrito Federal autoriza redução em 50% de jornada de trabalho de mãe de criança autista.
A mulher é servidora da Secretaria de Saúde do DF. Fábio Ruas.
Em primeira instância, a sentença foi favorável para reduzir a jornada de trabalho em 20%. Mas a servidora recorreu e alegou que a redução não é suficiente para atender às necessidades do filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista e que precisa de tratamento diário. Ao analisar o recurso, a segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal destacou que a junta médica recomendou a redução da jornada em 20%, mas não apontou os motivos para fixação do percentual. Diante das provas apresentadas no processo, o colegiado decidiu conceder à mulher a redução da jornada no grau máximo permitido por lei.
A Justiça do Acre manteve a decisão que condenou o ente público estadual a pagar R$ 7.000 de indenização a um homem com deficiência visual por erro na expedição do RG.
Ao solicitar o documento de identidade atualizado, o homem mencionou que teve hanseníase e uma das sequelas foi a cegueira.
O RG foi registrado com termo vexatório para fazer referência à hanseníase.
O homem teve atendimento recusado em várias lojas e foi impedido de usar o transporte público. Por isso, o colegiado reconheceu o dano causado ao cidadão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que altera regras da alienação parental. Comissão de Educação vai ouvir diretores do FNDE sobre suspeita de irregularidades em licitação para compra de ônibus escolares. Senado prorroga por mais 30 dias funcionamento da comissão que acompanha ações após chuvas em Petrópolis. Boa noite. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que altera as regras sobre a alienação parental, situação na qual um dos genitores busca colocar o filho ou filha contra o outro genitor. O texto segue para a sanção presidencial. Detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
De acordo com o substitutivo, será proibido ao juiz conceder a alteração da guarda ou determinar guarda compartilhada que favoreça genitor investigado ou com processo em andamento pela prática de crime contra criança ou adolescente ou violência doméstica. A mudança ocorrerá na lei sobre alienação parental, que permite ao juiz pedir perícia psicológica ou biopsicossocial se houver indício da prática de alienação parental e tomar decisões para evitar essa alienação. Vários outros dispositivos previstos no substitutivo da Câmara foram alterados ou suprimidos pela relatora, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo. Um deles considerava como exemplo de alienação parental o fato de o genitor abandonar afetivamente a criança ou o adolescente, omitindo-se de suas obrigações parentais. Para a senadora, a manutenção do dispositivo seria uma deturpação da lei de alienação parental.
Embora seja, sem dúvida, uma conduta reprovável, não pode ser considerada como caracterizadora de alienação parental, pois não faz sentido supor que essa espécie de comportamento alguém pretenda fazer com que a criança ou adolescente repudie seu genitor ou deseje causar prejuízo ao estabelecimento de vínculo entre ambos.
O plenário aprovou também o projeto da Câmara dos Deputados que trata da bula digital de medicamentos. O consumidor poderá acessar informações sobre os remédios por meio de um QR Code. Reportagem de Regina Pinheiro.
A proposta define que a embalagem do medicamento terá um QR Code que vai direcionar o consumidor para a bula digital do remédio. A leitura do QR Code poderá ser feita com a utilização do aparelho celular. A bula digital deverá conter, no mínimo, o conteúdo completo e atualizado, idêntico ao da bula impressa. Formato que facilite a leitura e a compreensão e a possibilidade de conversão do texto em áudio ou vídeo, a partir do uso de aplicativo adequado. Para o relator Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a bula digital pode trazer informações mais detalhadas.
Uma versão digital da bula pode conter mais detalhes, sendo mais explicativa, além de permitir o emprego de recursos multimídia, que trarão acessibilidade às pessoas com deficiência e de possibilitar a economia de papel.
A proposição seguiu para a sanção presidencial.
A Comissão de Educação aprovou um convite para ouvir mais 8 pessoas sobre o suposto caso de beneficiamento indevido no Ministério da Educação. Entre eles estão diretores do FNDE responsáveis pelo pregão de ônibus embargado pelo Tribunal de Contas da União por suspeita de superfaturamento. A reportagem é de Marcela Cunha.
Serão convidados os diretores de gestão, articulação e projetos educacionais do FNDE, Gabriel Vilar, e o de ações educacionais, Garigan Amarante, responsável pelo pregão Maranhão com suspeita de superfaturamento na compra de ônibus escolares. Além da licitação, que está embargada pelo Tribunal de Contas da União, o autor do requerimento, Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, também quer explicações sobre a compra de 2 automóveis esportivos de luxo pelos diretores logo após assumirem o cargo.
Eles compraram SUV de quase R$500.000, mas não é somente por isso. Se só fosse, razão boa já o seria. Porque um dos indícios para qualquer investigação de corrupção é sinal exterior de riqueza.
Já o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, argumentou que as explicações do financiamento dos veículos já foram apresentadas à Controladoria Geral da União.
Por que que um servidor comprou um carro? A gente pode chamar aqui, imagino que servidores compram carro todo dia. Então a gente pode chamar qualquer um por isso.
Também serão convidados para depor 2 ex-assessores especiais do Ministério da Educação, uma interlocutora dos pastores envolvidos no caso e um servidor da Assembleia Legislativa do Maranhão.
O projeto que regulamenta a profissão de educador físico não é consensual entre representantes do Magistério e do Conselho Federal de Educação Física. O tema foi discutido nesta terça-feira em audiência na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Yara Farias Borges.
O ponto mais polêmico do projeto é a exigência de que os professores de educação física do ensino básico sejam registrados nos Conselhos Federal e Regionais de Educação Física, CONFEF e CREF. Representando o CONFEF, Antônio de Oliveira disse que o registro dos professores garante a qualidade na atuação desses profissionais.
Em nome da sociedade brasileira, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, de mais de 500 mil profissionais de educação física registrados no sistema CONFEF-CREF, que o projeto de lei seja aprovado na íntegra.
Ao discordar, o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Gabriel Cruz, defendeu a emenda do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que retira os professores desta obrigatoriedade.
O exercício do magistério é questão que escapa às competências dos conselhos profissionais. Assim, não sendo submetido, como normativas, à regulamentação e à fiscalização de qualquer conselho profissional.
Relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Rose de Freitas, do MDB Capixaba, quer que o projeto seja votado com consenso.
Precisaria ser esclarecido qual o melhor encaminhamento a dar a esse relatório. Essa profissão precisa muito dessa regulamentação e chegou o momento.
O senador Paulo Paim vai se reunir com 3 representantes de cada posição para chegar a um consenso.
O Senado prorrogou por mais 30 dias os trabalhos da comissão criada para acompanhar a situação do município de Petrópolis após as fortes chuvas que mataram mais de 200 pessoas em fevereiro. O relator pediu mais tempo devido ao grande volume de dados e solicitações recebidas, principalmente após um novo temporal no mês de março. Repórter Bruno Lourenço.
A comissão foi criada após a cidade de Petrópolis ter sofrido a maior tragédia de sua história, com pelo menos 233 mortes provocadas por fortes chuvas no dia 15 de fevereiro. Os senadores fizeram diligências no local, se reuniram com autoridades e a população e promoveram 4 audiências públicas. Um novo temporal trouxe mais mortes e destruição na cidade da Serra Fluminense no dia 20 de março. O prazo final da comissão seria 13 de abril, mas o relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que precisa de mais tempo para apresentar as conclusões.
Eu venho só inicialmente trazer que o papel dessa comissão, como eu sempre coloquei desde o início, e assim será no relatório, é uma comissão propositiva para destruir, acho que a natureza já fez seu trabalho.
Carlos Portinho adiantou que o relatório terá 4 frentes: prevenção e contenção de encostas, moradia, saúde mental e encaminhamento e acompanhamento de demandas e de recursos.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, demonstrou preocupação com a privatização do porto de Itajaí e os termos do leilão. Segundo ele, o valor do lance para adquirir a concessão do porto é de R$603 milhões. O senador teme que os recursos não sejam destinados integralmente a Santa Catarina.
As preocupações com a autoridade portuária e as preocupações com os investimentos e também com a destinação da eventual oferta de outorga pelo concessionário que vier a ser vitorioso e com a dispersão desses recursos pelo Brasil afora. Nós temos que condicionar que estes recursos sejam aplicados na infraestrutura de Santa Catarina.
Esperidião Amin ressaltou que o Estado tem necessidade de infraestrutura portuária, rodoviária e ferroviária. Tendo sido prejudicado no orçamento de rodovias em 2021, na proposta orçamentária e no orçamento para 2022. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário desobriga estados e municípios do investimento mínimo em educação por 2 anos.
Parlamentares defendem que o Congresso Nacional derrube o veto à Lei Paulo Gustavo.
Lira afirma que partidos fecharam acordo para indicar os presidentes das comissões.
Boa noite. Depois de reunião com os líderes partidários, o presidente Arthur Lira afirmou que o acordo para a instalação das comissões permanentes está fechado. Ele também antecipou o cronograma dos trabalhos na Câmara até as eleições, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que já foram fechados os acordos para que os partidos indiquem os nomes para ocupar as presidências das comissões permanentes. Segundo ele, há ainda alguns ajustes a serem feitos, mas até esta quarta-feira os líderes partidários já devem indicar os nomes sugeridos para a presidência dos colegiados. Somente após esse acordo, elas serão instaladas este ano. Ele explicou que o comando das comissões permanece com os partidos que ocuparam as mesmas vagas no ano passado, com uma ou outra troca bilateral entre as agremiações. O presidente também destacou que a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, alvo de disputa entre os partidos, vai ficar com União Brasil. O grupo partidário também indicará a presidência da Comissão de Orçamento, CMO. Quando eleito presidente, Lira firmou acordo com os partidos que o apoiaram para garantir a presidência da CCJ ao PSL, partido que se fundiu com democratas formando União Brasil. Por outro lado, alguns deputados do PSL migraram para o PL, mas essa mudança não entraria no acordo. Portanto, caberá à União Brasil indicar um deputado do seu quadro para ocupar a presidência da comissão. Lira explicou ainda que o partido regimentalmente teria direito à preferência na escolha de outros colegiados, mas a sigla vai abrir mão desse direito para manter as escolhas acordadas no ano passado na última eleição da mesa.
Muitos integrantes do PSL migraram para o PL. Como houve a fusão do PSL com a União, lógico, regimentalmente a União teria direito inclusive às 3 primeiras pedidas. Nós mantivemos as pedidas do ano passado para manter os acordos que nós fizemos numa proposta bienal lá na eleição da mesa diretora e nós vamos seguir.
Lira também criticou a derrubada da urgência do projeto que trata das fake news, mas destacou que o tema precisa ser mais detalhado e debatido. Na semana passada, o plenário rejeitou, por insuficiência de votos, o requerimento de urgência da proposta que busca impedir as fake news.
Teve uma turma de deputados que se escondeu atrás das big techs e se escondeu atrás da liberdade de expressão para defender interesses de quem eu acho que tem que ter responsabilidade civil sobre o que publica, tem que ter responsabilidade econômica sobre o que gera e o que ganha e dividir com os meios de comunicação as matérias jornalísticas. Isso tinha que ter sido discutido. Eu acho que tiveram várias colocações ali de posicionamento que eu acho que foram errados. Primeiro, não se debateu o assunto. Segundo, que a gente tem que ter um parâmetro para que as eleições elas aconteçam de forma tranquila, respeitando a vontade popular.
Lira também disse que a partir da próxima semana, a Câmara dos Deputados voltará a funcionar normalmente, como no período pré-pandemia, com as votações presenciais, as galerias abertas, visitação, imprensa e assessores no plenário. Segundo ele, os trabalhos dos parlamentares serão normais até o recesso de julho. Em agosto e setembro, em razão do período eleitoral, os deputados farão 2 semanas de esforço concentrado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Eleições. Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, entende que para derrotar um programa de governo que considera autoritário e perigoso, o Brasil precisa da união de todo o campo democrático. Segundo ele, o que acontece hoje no país é uma luta entre a barbárie e a civilização.
Professor Israel Batista acredita que ditadores cruéis tomaram o poder em muitos países porque o corpo político dessas nações não teve a grandeza de aceitar as diferenças dentro do campo democrático.
Segurança Pública. Nicolette, do União de Roraima, cobra do Ministério da Economia a convocação dos aprovados no último concurso da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Ele também pede que o ministro Paulo Guedes revogue decreto que impede a reestruturação das duas carreiras.
Nicolette afirma que a vigência do decreto tem prejudicado milhares de agentes da segurança pública. Segundo o deputado, o ministro da Justiça e o presidente da República já fizeram a parte deles, enviando à Casa Legislativa projeto que trata da reestruturação das carreiras, faltando apenas o apoio do Ministério da Economia.
Saúde. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, destaca o Dia Nacional da Saúde, celebrado em 7 de abril, mas lamenta que, nos últimos anos, o número de agressões a médicos e enfermeiros tenha aumentado. Segundo o parlamentar, só no ano passado foram registradas 10 denúncias de agressões físicas contra profissionais da saúde.
Para Dr. Zacarias Calil, um dos principais motivos para o crescimento da violência é a falta de segurança nas unidades de saúde. Ele ressalta que muitos profissionais, sobrecarregados com a grande carga horária de trabalho e expostos a agressões, têm de ser afastados, deixando a população desassistida.
Desenvolvimento regional. Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, critica a atual administração do município de Ribeirão Preto e afirma que empréstimos feitos pela prefeitura podem inviabilizar investimentos das próximas gestões. O parlamentar afirma que obras de infraestrutura estão atrasadas e a população também sofre com a falta de médicos nas unidades de saúde da cidade.
Ricardo Silva pede que a população, as autoridades de Ribeirão Preto e o Tribunal de Contas da União tomem conhecimento da grave situação no município. Ele diz que, além de R$ 717 milhões de reais para obras, a prefeitura fez um empréstimo de cerca de US$ 70 milhões para um programa que pretende tirar água do Rio Pardo, mesmo Ribeirão Preto sendo abastecida pelo aquífero Guarani.
General Girão, do PL, celebra a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para a pavimentação de 15 quilômetros da Estrada do Melão, no Rio Grande do Norte. O deputado explica que a obra é de fundamental importância para escoar a produção agrícola familiar dos assentamentos da região.
General Girão conta que agora a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, terá recursos federais para executar a obra. O deputado critica a governadora do estado, Fátima Bezerra, pela demora em assinar o termo de cooperação.
Economia. Projeto de decreto legislativo apresentado por Chico D'Angelo, do PDT do Rio de Janeiro, susta a resolução que autoriza o reajuste dos medicamentos em mais de 10%. O deputado pede que o presidente da Câmara coloque a proposta na pauta de votações para que possa ser analisada o mais rápido possível.
Chico D'Angelo considera inaceitável que os remédios sofram um reajuste acima da inflação no momento de crise econômica e altos índices de desemprego no país.
Pedro Paulo, do PSD, destaca sua volta ao parlamento depois de 1 ano e 3 meses como secretário de Fazenda e Planejamento do município do Rio de Janeiro. O congressista afirma que, em seu retorno, atuará principalmente em temas relacionados à pauta fiscal.
Pedro Paulo avalia que a aprovação de projetos na área de tributação é essencial para que o país tenha mais responsabilidade em relação às finanças públicas, garantindo mais investimentos em infraestrutura e no campo social. Entre os temas mais urgentes, ele destaca as reformas tributária e administrativa.
André Janones, do Avante de Minas Gerais, defende a derrubada do veto à Lei Paulo Gustavo, que previa o repasse de recursos para fomento de atividades culturais afetadas pela pandemia. Na avaliação do deputado, o presidente Bolsonaro criminaliza o setor cultural porque desconhece sua importância para a economia e para a geração de empregos.
André Janones argumenta que não é só a estrela principal de um espetáculo que faz a cultura brasileira, mas também o pipoqueiro, o vendedor de ingressos, a camareira, o vigilante e todos os trabalhadores envolvidos em uma produção artística.
Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, também protesta contra o veto do presidente Jair Bolsonaro à Lei Paulo Gustavo, que prevê a liberação de quase 4 bilhões de reais para o setor cultural afetado pela pandemia. O parlamentar apoia a derrubada do veto para que a cultura volte a ter o lugar de destaque que merece.
Marcelo Calero classifica como absurda a justificativa do veto, de que a lei contraria o interesse público. Ele rebate o argumento ao afirmar que a cultura espelha a identidade nacional, gera emprego, renda e impostos, que no caso da Lei Paulo Gustavo, serão revertidos a estados e municípios.
Relações Exteriores. Vicentinho, do PT de São Paulo, participou da 9ª sessão do Parlamento Internacional para Tolerância e Paz, que aconteceu no final de março em Dubai e Abu Dhabi. Segundo o parlamentar, os 90 países representados concluíram um trabalho focado na transformação de jovens em construtores da paz.
Vicentinho informa que durante a reunião foi reafirmada a necessidade de solução diplomática para o conflito entre Rússia e Ucrânia, para colocar fim ao sofrimento de civis. Segundo o parlamentar, a Câmara ratificou o convênio firmado com o Parlamento Internacional para a Tolerância e a Paz.
Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos e pela Justiça Social, Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, se posiciona contra a guerra entre Rússia e Ucrânia de forma veemente. O deputado acredita que é dever do parlamento denunciar as atrocidades e mobilizar a opinião pública em apoio à população ucraniana.
Roberto de Lucena informa que apresentou moção de repúdio, condenando formalmente a invasão e o genocídio naquele país. O parlamentar também pede ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que providencie uma manifestação oficial do Brasil condenando os últimos atos.
Homenagem. Mary Geller, do PP de Mato Grosso, homenageia o povo cuiabano pelos 303 anos da capital celebrados em 8 de abril. Ele classifica o calor humano da população de Cuiabá como contagiante e afirma que ele próprio, oriundo da região sul, sentiu-se acolhido pela cidade e por seus habitantes.
Em relação à infraestrutura do município, Nery Geller se diz orgulhoso por ter contribuído para a realização de obras de revitalização de pontos importantes, como o Mercado do Porto, espaço de convivência da população. O parlamentar destaca a parceria com a Prefeitura da capital e com o governo do estado.
Fábio Henrique, do União de Sergipe, celebra a promoção do comandante da Marinha do Brasil, Alexandre Bessa, a contra-almirante. Segundo ele, o oficial exerceu com brilhantismo a função de chefe de uma das Forças Armadas do Brasil, estabelecendo, nos últimos anos, um rico diálogo com o Congresso Nacional.
Fábio Henrique também homenageia parlamentares e servidores do PDT, partido que o acolheu nos últimos 19 anos. O deputado afirma que sai da legenda levando muitos ensinamentos e lutas, principalmente em defesa dos direitos dos trabalhadores.
Justiça. Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, pede que a Procuradoria-Geral da República investigue denúncia de que o governo federal ofereceu cargos em troca do assassinato de Adriano da Nóbrega, ex-policial acusado de chefiar milícias do Rio de Janeiro e que acabou sendo morto em 2020.
Reginaldo Lopes questiona se Adriano da Nóbrega foi morto para não revelar os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido em 2018. O congressista promete entrar com uma notícia-crime para investigar quem ofereceu emprego no governo federal como moeda de troca para matar o ex-policial.
Jorge Suala, do PT da Bahia, acusa o Palácio do Planalto de oferecer cargos comissionados no governo federal como recompensa para quem matasse Adriano da Nóbrega, ex-capitão do BOPE, acusado de chefiar milícias do Rio de Janeiro e morto em 2020.
No entendimento de Jorge Suala, Adriano da Nóbrega se transformou num problema para o governo Bolsonaro, porque tinha informações que poderiam comprometer a família do presidente da República e porque era o elo entre a política e o crime organizado.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, destaca áudio interceptado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em que a irmã do ex-policial Adriano da Nóbrega afirma que o Palácio do Planalto ofereceu cargos no governo em troca da morte do ex-policial. Na visão do parlamentar, o silêncio do governo sobre o caso revela a conivência nos crimes.
Ivan Valente também cobra explicações sobre as denúncias de superfaturamento na licitação para a compra de ônibus escolares. Ele informa que dois indicados pelo governo como diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação compraram carros de luxo incompatíveis com seus salários após a realização de um pregão eletrônico parecido em 2021.
Educação. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pede a abertura de uma CPI para investigar as denúncias de pagamento de propina no Ministério da Educação. O deputado argumenta que a conduta de privilegiar prefeituras parceiras de pastores ligados à Assembleia de Deus constitui crime e compromete as políticas educacionais.
Rogério Correia também questiona o processo de licitação de ônibus escolares, que custaria R$ 700 milhões a mais que o valor de mercado. O parlamentar sugere que o Congresso convoque um representante do governo para dar explicações sobre o caso.
Na sessão desta segunda-feira, os deputados aprovaram a PEC que anistia os municípios que não investiram o mínimo constitucional em educação durante a pandemia. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos proposta de emenda à Constituição que exime de punição o prefeito ou governador que deixou de aplicar o mínimo de 25% de investimentos em educação nos anos de 2020 e 2021, em razão da pandemia de Covid-19. Além de impedir a responsabilização administrativa, civil ou criminal dos gestores públicos, a PEC também acaba com outras consequências legais da não aplicação dos recursos. Hoje, o descumprimento do mínimo de investimentos previsto na Constituição pode fazer com que um município ou estado deixe de receber recursos federais ou perca o direito à renegociação de dívidas, e é inclusive motivo para intervenção federal, possibilidade que a proposta também impede. Mas a PEC obriga o município ou o estado que não investiu o mínimo constitucional em educação em 2020 e 2021 a compensar essa diferença no ano que vem. Segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, 15% dos municípios não conseguiram aplicar o mínimo de 25% do orçamento na educação em 2021, o equivalente a mais de 800 prefeituras. Até 2019, antes da pandemia, esse percentual era de apenas 1%. Outra pesquisa, feita pela Confederação Nacional dos Municípios, apontou que mais de 10% dos quase 4 mil prefeitos ouvidos atribuíram a dificuldade à suspensão das aulas presenciais. Esses argumentos foram usados pelo relator do projeto, o deputado Thiago Dimas, do Podemos de Tocantins, para defender a importância da proposta, que, segundo ele, vai dar segurança jurídica aos prefeitos.
Constitucionalizar é o melhor caminho. Nós vamos dar a segurança que os prefeitos, que as prefeitas e que os gestores municipais de educação precisam e, ao mesmo tempo, vamos assegurar com que os recursos da educação que deixaram de ser investidos ao longo desses últimos 2 anos possam ser aplicados ao longo desse e do próximo ano.
Mas a anistia aos prefeitos e governadores foi criticada em plenário. Para o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, na falta de gastos com aulas presenciais, os gestores poderiam ter usado os recursos para melhorar os salários de professores e profissionais da educação.
Por que não valorizar os professores com renda? Ao contrário disso, o que fizeram? Começaram a articular uma proposta de emenda à Constituição ainda no ano de 2021, sem a finalização do prazo de investimento, e já venderam a promessa para alguns prefeitos. Olha, não precisa investir não, que a gente vai aprovar, isso alguns disseram, uma emenda constitucional lá que você vai está livre de responsabilização. Aí o que fizeram na ponta? Colocaram esse dinheiro em outras áreas.
O deputado Bacelar, do PV da Bahia, concordou com os argumentos.
Quero aqui concordar com os argumentos do deputado Glauber. Num país onde a educação se encontra nesta situação, o gestor dizer que não teve como gastar os recursos e depois vem aqui para o plenário, através de seus representantes, dizer que 25% é muito. A emenda é que vai consertar o soneto.
Mas a exceção à exigência constitucional de investimento mínimo de 25% em educação por conta da pandemia foi aprovada por 455 votos contra apenas 15. A maioria do plenário considerou que houve motivos para o descumprimento e que a PEC garante a aplicação do que deixou de ser investido no ano que vem, como disse o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro.
Entendemos que a excepcionalidade do que aconteceu nos anos de pandemia e não podemos responsabilizar indevidamente a gestores que, por conta do acontecido de maneira excepcional durante esse período de pandemia, venham ser responsabilizados. A PEC é muito clara, tudo que deixou de ser investido será investido em anos subsequentes.
Como já tinha sido aprovada pelo Senado, a PEC que impede a punição de prefeitos e governadores que deixaram de investir o mínimo constitucional em educação em razão da pandemia de Covid-19, segue para promulgação pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.